Convidado.
Nosso convidado é Vítor Pereira, professor de História na Universidade de Pau, no sul da França. O primeiro-ministro francês Édouard Philippe anunciou hoje algumas medidas destinadas a apaziguar os ânimos dos coletes amarelos, entre elas a suspensão do aumento do preço da eletricidade e do gás, mas estas medidas são consideradas como esmolas, migalhas, por aquele movimento popular.
Sim, mas o problema do objetivo é que não sabe muito bem, e imagino que a dificuldade do governo não sabe muito bem quais são os objetivos, porque houve várias reivindicações, algumas ligadas ao preço da gasolina, mas outras que são acerca do rendimento mínimo, o SMIC, outros que têm a ver com a democracia participativa, a democracia direta. Então há vários tipos de reivindicações e talvez o governo vai ceder em algumas, mas em outras ele não vai querer ou ele não vai poder satisfazê-las. Então, mas isso aqui é um movimento que traz alguma originalidade. No início, parte da esquerda não entendia muito bem o que era esse movimento e temia-se um lado um pouco pujadista. O pujadismo é um movimento antifiscal que houve nos anos 50, que foi bastante potente e desapareceu, foi muito potente e desapareceu rapidamente. E a grande leitura que muitas pessoas tinham era isso, é um movimento pujadista, pessoas do artesanato, pequenos proprietários de restaurantes, de comércios, que não querem pagar mais impostos, mas viu-se que a coisa modificou-se, porque agora há muitas reivindicações sociais que não estavam muito claras no início do movimento.
Como referia ainda há pouco, muito mais vastas, muito mais abrangentes, o restabelecimento do imposto sobre a fortuna, o aumento do SMIC, mas também das reformas. Como é que o presidente Macron e o primeiro-ministro Édouard Philippe podem gerir esta crise, tanto mais que se infiltraram movimentos ultra-esquerda e ultra-direita, com toda a violência que temos vindo a assistir? Ele está um bocado fragilizado, o presidente Macron, o governo também, não sei qual é o seu parecer.
E além das reivindicações que houve, uma coisa que se nota muito no Gilets Jaunes é o que eles querem é dignidade, e serem tratados com dignidade pelo governo, pelo Estado. E o Macron, sobretudo, porque ele é o principal foco das críticas, parece a muitos franceses, e sobretudo das classes populares, como alguém que os despreza. E o Macron está, entre aspas, a pagar várias declarações, várias coisas ditas a falar com a multidão. Está a pagar também o caso da Benalla, do mês de julho passado.
Exato.
E muitas dos slangas, das frases ditas, referem Macron como o rei. E mesmo os lugares que foram atacados durante o sábado, a Tuileries e outros panfletos, e pichagens remetiam a essa visão de um Macron e da elite política, que é uma monarquia afastada do povo, que serve do povo e que apenas ajuda os mais ricos. E isso é uma imagem, uma representação que vai ser muito difícil do Macron modificar, porque ele contribuiu com várias medidas e parte do seu discurso em criar essa representação, e que essas representações não fogem, não desaparecem rapidamente.
O presidente Emmanuel Macron não só escolheu uma via, que é da reforma fiscal logo de entrada, mas ainda por cima ele tem essa imagem de monarca que está longe do povo e, portanto, neste momento ele está extremamente fragilizado, para já a nível interno, porque o próprio partido se está a dividir, e, por outro lado, a imagem que ele tem aqui e as dificuldades que ele possa ter vão-se repercutir a nível internacional, porque ele perde um pouco da sua credibilidade.
Sim, coisa que ele já foi perdendo, porque mesmo nos Estados Unidos a imprensa, como o New York Times e outros jornais, já tinham feito artigos bastante críticos perante o Macron, e focando o hiato que havia entre a sua imagem de jovem e uma política que era na continuidade de políticas seguidas pela União Europeia fora, mais neoliberais, mais de privatização, e também um certo... Também temos que ver que já houve, por exemplo, hoje, desde sexta, já começaram a sair na rua os alunos dos liceus.
Exatamente. A Pontin, em Paris, em Gagny.
E isso muda muitas coisas, mas esse movimento já existiu no mês de maio e junho, quando foi as reivindicações do Parcoursup, que é uma nova forma para pessoas do liceu, do 12º, poderem ir ou não e escolher ou não a universidade. E nesse caso, o governo não dialogou muito com as universidades, nem com os estudantes, nem com os sindicatos das pessoas do Liceu, e passou em força, e houve dificuldades em Parcoursup, e agora muitas pessoas do 12º, 11º, também querem uma mudança nisto. Então, o que parece ter também uma coagulação de várias reivindicações. Há vários setores, as pessoas do Liceu, agora os agricultores também, os colégios amarelos, que são pessoas de horizontes muito diferentes, não há uma profissão única, e parece que é uma coagulação contra Macron e contra as várias políticas que ele colocou. E também é uma coisa que também sugeriu, mas é que é também a fraqueza do partido
Que ele
que ele
representa.
lidera, onde são muitas pessoas não têm experiência, muitas pessoas vêm de meios mais favorecidos. E, por exemplo, acho que foi no domingo à noite, houve um debate na televisão com coletes amarelos e uma deputada que não sabia qual era o nível do rendimento mínimo em França. Os coletes amarelos deixaram o programa porque acharam que não era concebível essa ignorância. De facto, não acontece sozinho, porque o universo político está completamente fragmentado desde 2017. Os sindicatos perderam muita força, já não têm há bastante tempo. E mesmo o próprio Macron nunca se apoiou muito no seu partido. Um governo bastante tecnocrático e agora, e viu-se também no caso de Benalla, ele não tem ninguém para ajudá-lo, porque os deputados são pouco populares e pouco experientes, e muitas vezes até quando falam dão mais potência às críticas, então é um problema muito difícil que ele está a enfrentar.
A propósito de uma frase de uma jornalista, essa jornalista disse que se a violência urbana continuar, poderá Macron ser obrigado a utilizar pela primeira vez na história moderna da França a força e as coisas podem descambar. Qual seria a estratégia ideal para evitar o pior?
Isso não sei muito bem. De facto, o que aconteceu sábado, não há memória desde o maio de 68 e as manifestações do maio de 68 de tais uso da violência e que se espalhou em Paris e também em outras cidades, tanto tempo e tanto em várias formas. Houve em 2005 os motins que se chamam do subúrbio, que também duraram várias semanas e causaram várias degradações, mas. E nesse caso, as autoridades usaram o recolhimento obrigatório das pessoas depois de uma certa hora à noite. Que eles podem muito dificilmente fazer agora, porque, mesmo se compararmos com 2005, 2005 foi considerado como um movimento do subúrbio, mas ligado a populações que provinham da imigração, argelina, magrebina e africana. Mas também era um movimento de classe popular, e nesse caso, vê-se que as autoridades não querem, o dissidente podem usar essa mesma resposta que usaram agora mesmo na Réunion. Na Réunion é um departamento francês no Oceano Índico, mas não sei se é possível e até também não sei se os próprios polícias e forças armadas acompanhariam uma escalada da violência. Isso porque o próprio também Macron desde o início tive desacatos com os generais, com um dos principais generais. E não sei se eles têm tanta certeza que a Força Armada possa não virar-se contra ele, obviamente, mas obedecer, porque mesmo o próprio ministro do Interior chegou ao cargo há pouco tempo e tem sido alvo de muitas críticas.
Pois é o caso de dizer que se utilizarem as Forças Armadas, o tiro poderá sair pela culatra.
Acho que os militares não, em França não gostam muito de participar no próprio país, nesse caso, e alguns
Pois.
podem compreender os movimentos que. Porque o que também é muito importante, apesar do que se passou, as várias sondagens mostram um apoio muito forte aos coletes amarelos. Não é um movimento que não é apoiado, é, pelo contrário, um movimento bastante apoiado e considerado como compreensível e justificado.
Quer dizer, é o povo que se está realmente a revoltar, é a maioria silenciosa, são os 90% de pessoas que vivem do SMIC ou um pouco mais.
Não são apenas pessoas que, por exemplo, houve jornais que foram aos tribunais ver quem é que tinha sido preso e condenado por violência contra a polícia. E vê-se que há vários tipos de perfis. Obviamente são pessoas que pertencem às classes populares, mas nem que sempre são os mais pobres. E são pessoas que são funcionárias, são pessoas que trabalham no comércio. São vários horizontes diferentes, mas que todos consideram que toda a política que foi feita desde a eleição do Macron e mesmo antes apenas tenha como objetivo favorecer os mais ricos e que eles são tomados sem importância. E isso que é um motor muito forte dessas reivindicações.
Essa ideia não tem sido veiculada sobretudo pela extrema-direita de Marine Le Pen e pela esquerda de Mélenchon?
Eles também tiveram esse discurso, mas mesmo o PS, que quase é muito pequeno em comparação do que ele era, também criticou a política fiscal do governo. Os vários partidos da oposição, mesmo agora, eles concordam todos com uma crítica ao Macron, e obviamente parte da extrema-direita e parte da extrema-esquerda, mas acho que isso ultrapassa as fronteiras, e mesmo as pessoas que...
As clivagens.
Alguns jornalistas pediam às pessoas o que é que eles tinham votado, alguns tinham votado Marine Le Pen, outros tinham votado Mélenchon, e alguns até tinham votado Macron. Acho que sempre houve desde o início, mas muitas vezes deputados do partido do Macron dizem que foram eleitos para cumprir o programa, e estavam a aplicar o programa deles. Só que eles têm dificuldade em compreender que muitos votaram no Macron para não votar na Le Pen. E não foi um voto de apoio e de apoio ao programa que tinha sido delineado pelo Macron, e que até o fim muitas pessoas diziam que o Macron não tinha programa, não era muito claro o que é que tinha, o que é que não tinha, e que muitas coisas que foram feitas estão no programa, que favoreciam os mais ricos, foram feitas, e algumas medidas que eram mais medidas para as classes populares, as classes médias, elas ainda não foram feitas, devido a vários argumentos que foram usados, e isso... Acho que as pessoas acham que se não se mobilizam, naturalmente o governo não vai ocupar-se de elas e responder aos vários problemas que elas têm. Apesar do que o governo diz hoje de manhã, as coisas não vão parar agora. Acho que as coisas vão... Bom, o Natal vai provavelmente acalmar o movimento, mas que vem de longe e que está a expressar-se agora. Isso também é o que faz... Os movimentos sociais, as revoltas, mais 68, mais junho de 36, é quando tem pessoas que pareciam aceitar tudo sem resmungar, chega um momento onde dizem basta, e que uma vez que elas tomaram a rua, as fábricas, as rotundas, não vão aceitar tão facilmente voltar para casa.